Queridos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Isaías 45, versículo 2. Meu Deus, como Deus abriu meus olhos para ver essa palavra, profecia a respeito de um judeu, mas de uma pessoa que foi chamada por Deus para participar das alianças. Porém, ele não era judeu, era um gentio. Ele era um gentio, Ciro. Foi um dos poucos textos da Bíblia, do Velho Testamento, que Deus fala com um gentio. Deus usa um gentio, conversa com um gentio, não com um judeu. Toda a Bíblia do Velho Testamento é judaica. Toda, os profetas, todos. Menos um texto, esse texto que fala para um gentio. E que nessa profecia de Deus, de Isaías, para um gentio, o rei Ciro, Deus colocou não só ele, como todos nós. Eu descobri que a igreja estava implicitamente envolvida nessa promessa que Deus deu. Só para vocês verem, Isaías 45, versículo 2 em diante. Isso. Falta o versículo 1 só para mostrar. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro. Como que Ciro era um ungido, sendo que ele não era do povo da aliança, ele não era judeu, ele não era profeta, ele era um rei. E um rei, entre aspas, que tinha matado muita gente, um rei que não conhecia o coração de Deus. Ele não era um Davi, ele não era um Elias, ele não era, longe, ele não era um Salomão, não. Ele era um cara que não tinha as alianças, não guardava as alianças, não guardava a lei, não tinha nem noção do que era, mas Deus estendeu a sua misericórdia sobre ele. E sabe o que eu vou te falar agora? Prepare-se, uma hora avivamento, eu estou esperando um grande avivamento da nossa geração virá depois dessa pandemia, e esse avivamento será onde Deus vai cobrir aqueles que estão longe das alianças, mas a misericórdia de Deus vai alcançá-los a todos, a todos. Pode dar uma salva de palmas forte, a todos. Eu estou aguardando o fechamento disso tudo para ver o Espírito Santo sendo derramado sobre homens e mulheres que não estão na igreja, que são críticos, ácidos, que são pessoas que perseguem a igreja, não é? Que perseguem Jesus, que fazem passeatas as mais horríveis possíveis do ponto de vista do cristianismo, né? Aviltando o nome do Senhor, mas a misericórdia de Deus vai cair sobre todos. Amém, amados? E prepare-se, porque Deus vai trazer essa multidão para a igreja do Senhor Jesus Cristo. E vai ter muita gente esquisita, muita gente que era feia, mas vai ficar bonita aqui dentro. Muita gente. Vocês já entenderam tudo que eu estou falando. Muita gente, né, totalmente fora do eixo, mas entrando debaixo da graça, do amor, do Espírito Santo, vão ser transformados. A quem eu tomo pela mão direita para abater as nações ante a sua face. Pronto. Para descingir os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Agora o 2. Então Deus está conversando com um homem que não era da aliança judaica, hebraica, que não era da aliança de Abraão. Deus está falando com um homem que estava fora, mas que cabia dentro do seu propósito, mas que era uma peça que a partir dali seria parte do seu propósito. E não se assombre de Deus estar fazendo isso. Eu vi isso acontecer algumas épocas da minha vida. Estou vendo agora, não vou falar detalhes, mas vejo agora recentemente Deus ungindo homens que não eram cristãos, não eram do púlpito, não eram, que não tinham a história, a raiz, mas foram profundamente usadas. Deus os aproximou, Deus os trouxe, Deus os ungiu, Deus deu a eles um propósito, um plano dentro do seu propósito maior. Dentro do seu propósito maior, isso é absolutamente aceitável, normal. Só que essa profecia começa em Ciro, mas ela se abre. Veja isso: eu irei adiante de ti, Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despertarei as trancas de ferro. Quando você anda, Deus vai na sua frente. Quando a igreja anda, Deus vai na frente da igreja. Quando Deus tem um homem e um propósito, para quem Deus está falando isso? Para Ciro. Por quê? Porque Ciro estava sendo instrumento de um propósito. Quando você e eu estamos dentro de um propósito, essa palavra serve para mim e para você. Deus irá diante de ti para te ajudar no seu propósito. Não haverá caminho torto. O caminho torto que tiver na sua frente, presta atenção, Deus mandou um anjo para consertar esse caminho torto e fazê-lo reto. Você diz, mas eu não mereço isso. Não merece mesmo, nem eu mereço, mas o propósito merece. Não é porque Davi era judeu, ou Elias era profeta, ou Moisés era patriarca, não é? Que Deus consertou. Não, Deus conserta o caminho torto para todos os homens que têm uma aliança com seu propósito. Amém. Caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze. Não importa se tem portas dizendo, você não vai entrar aqui, você não vai conseguir ultrapassar, eu não vou deixar você entrar. Presta atenção, não haverá portas fortes suficiente para deter sua caminhada dentro do propósito de Deus para a sua vida, em o nome de Jesus. Eu quebrarei as portas de bronze, as trancas de ferro. Bronze é diferente de ferro. A porta é de bronze, mas a tranca é de ferro. Não importa, Deus vai quebrar isso. Por quê? Porque Ciro era bonito, ele era sanguinário, ele, na essência dele, ele não era bom não. Ele não merecia isso não. Ele era um rei normal. Ele era um rei comum. Mas ele aceitou o propósito. Ele aceitou a palavra, o chamado. E quando ele estava debaixo do propósito, debaixo do chamado, Deus deu a ele essa palavra. Imagina, isso foi dado a um gentio. Cabe para mim e para você. Eu já discuti isso com alguns judeus que falam, não, mas vocês são pagãos, vocês são gentios, vocês não têm direitos a essa aliança. É, mas profecia de Ciro era um gentio, Ciro era um pagão para vocês, do ponto de vista do judaísmo, né? Ele não era da aliança de Moisés, da aliança da lei, mas Deus deu para ele uma palavra e um propósito. Porque Deus trabalha com homens pensando no seu propósito. Deus trabalha com homens e mulheres pensando no seu chamado. Versículo 3, vamos para frente. 3, dar-te-ei tesouros escondidos e riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Agora, eu fiquei pensando, eu fui no original nessa palavra, tesouros e riquezas. A gente pensa normalmente em dinheiro, em ouro, prata. Não é. O tesouro não fica encoberto. Riqueza, riqueza não se encobre riqueza. Não existe riqueza encoberta. Como assim? Quem é rico, todo mundo sabe que é rico. Riqueza, ela tem evidência. Então Deus não está falando necessariamente de prata ou ouro. Deus está falando sobre uma riqueza subliminar, uma riqueza mais profunda. Deus está falando sobre sabedoria, entendimento. Sabedoria é o tesouro escondido e a riqueza encoberta. Primeiro que a pessoa que é sábia, ela não fala muito, ela não se impõe pela força. A sabedoria faz parte da discrição. A sabedoria, ela é realmente profunda. Ela não se vende, ela não se exibe, a sabedoria tem uma característica muito peculiar. E Deus diz, eu te dar-te-ei tesouros escondidos, riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que eu te chamo pelo teu nome, identidade. Agora, eu tenho pensado muito, até porque vamos pregar em julho sobre isso. Eu tenho pensado sobre aonde está esse tesouro, aonde está essa riqueza encoberta. E aí eu me lembrei de uma parábola de Jesus. Eu me lembrei de uma palavra, de uma parábola de Jesus no livro, vá comigo para o livro de Mateus, Lucas 15, 8. Aqui você tem Aqui você tem uma riqueza perdida. Aqui você tem uma riqueza escondida. E o que é que Jesus ensina sobre como buscar aquilo que nós perdemos? O tema dessa mensagem é riquezas perdidas, propósitos perdidos, chamados perdidos, tesouros perdidos, relacionamentos perdidos, coisas valorosas que você tinha, mas que você perdeu. Entre isso, entre eles, está a sabedoria, o conhecimento, a maturidade, a grandeza. E aí Jesus conta uma parábola maravilhosa, que diz assim: qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, moedas, dracmas, moedas, moedas que pagava o salário, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la, até encontrá-la. Versículo 9. E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Agora escuta o que eu vou te dizer profeticamente. Deus está começando a derramar sobre a igreja do século 21. Deus está começando a derramar sobre nós uma unção de descobrir riquezas encobertas e tesouros escondidos, sabedoria e conhecimento. Aquilo que você e eu perdemos, perdemos dentro da casa. Não se perde longe, perde dentro da casa, perde na rotina, perde no dia a dia, perde na mesmice, perde o amor no casamento, a aliança no casamento, o prazer no marido, o prazer na esposa, né? Perde, e aí começa a engraçar com coisas lá de fora, perde os dons, vira, o ministério fica comum, insípido, aguado. Por quê? Porque perdeu riquezas. Perdeu aonde? Dentro de casa, pendeu na rotina, no dia a dia, na mesmice. E ele diz: para. A mulher diz: eu não vou aceitar a dracma perdida, eu não vou viver com nada que Deus me deu e o diabo se roubou, ou eu perdi, ou eu mesmo perdi por mim mesmo. Eu não vou aceitar viver isso como se fosse normal. Eu paro e digo: vou buscar o que eu perdi, diligentemente, diligentemente. Se você não se atentar a isto, você vai viver a sua vida com muitos dons que você perdeu, com muitos sonhos que você perdeu, que estão empoeirados, escondidos, com muitos propósitos que Deus te deu, que você falou: tá bom, vai assim mesmo, eu vou tocar. Com amor do marido para a mulher, perdemos o primeiro amor, perdemos o calor, mas vamos tocar. Não vão, você vai parar a sua vida e vai buscar, e haverá uma unção de Deus para te ajudar a trazer de volta. Amém ou não? O que ela faz? Qual a providência? Você quer encontrar tesouros que foram tirados de você? Riquezas de sabedoria, de conhecimento, de ministério, de paixão, de amor. Você quer? Primeiro, diligentemente. Procurou diligentemente. Diligentemente quer dizer com todo o empenho, com toda a energia. Foi o trabalho principal dela, foi o foco principal dela. Diligentemente. Primeiro ponto, versículo 9. Segundo, acende uma candeia. Azeite serve para as horas escuras. Ninguém precisa do azeite na hora do dia. Azeite serve para gerar luz, e luz é para a hora escura. Lembra da parábola das 10 virgens? Meia-noite, quando o noivo chegou, acabou o azeite, acabou a luz, acabou o azeite, acabou a unção, acabou a paixão, acabou o fervor, acabou o amor. E aí não tinha luz, e era a hora que mais precisava. Era a hora que mais precisava. As 10 virgens, Lucas 8, né? 16, não vou ler. Lucas 8, 16, fala da candeia. coloca fogo na candeia e põe a candeia no lugar alto, no velador. Então a primeira providência foi diligentemente. Coloca diligência na sua vida nesse tempo de pandemia. Coloca fervor, coloca empenho. Quando você quer um mestrado, um doutorado, quando você quer passar num concurso, você põe diligência total, você estuda, aquilo é prioridade número um. O mesmo precisa ser na busca dos tesouros escondidos que perdemos, dos dons que tínhamos, do relacionamento com Deus que um dia possuímos e perdemos, do ministério que um dia Deus te deu e você acabou permitindo diminuir. Então, diligência. Segundo, candeia acesa. Uau! E por isso passa por revisão de vida, tal, renovo, passa por acender a candeia, qualquer célula, e ver, eu vou estar, eu vou fazer, se eu não posso ir presencial, eu vou online, mas eu quero estar, eu quero receber, eu quero minha candeia acesa, eu preciso da minha candeia brilhando, eu não posso apagar, e a candeia tem que estar no velador, não debaixo da cama, mas lá em cima, no lugar que ela merece. Quantos podem dizer amém? Terceiro, diligentemente, depois, volta para o 8, depois, acende a candeia, varre a casa, varre, passa o pente fino, passa uma avaliação em área por área da sua vida, não deixe poeira, não deixe sujeiras, encobrir dons, riquezas, promessas, alegrias, as coisas, o Espírito Santo vai sendo amortecido em nós, porque poeiras, atritos, conflitos, problemas não resolvidos, tensões não acertadas, isso vai machucando e vai empoeirando, e vai cobrindo, e vai abafando a voz do Espírito, e vai abafando o fogo do Espírito. Paulo diz, não apagueis o Espírito. Por que que se apaga o Espírito? Eu não apago o Espírito porque eu quero. Os problemas de relacionamento apagam o Espírito. O problema de briga com a mulher, de desentendimento, de bate-boca, problema de tensão, isso abafa, isso abaixa, isso diminui, né? A força do Espírito, e a candeia apaga. E apagou a candeia, escureceu, você não sabe mais nada. Você não sabe quem te roubou, quem que você perdeu, por que perdeu, quando perdeu, não sabe mais nada. E eu quero profetizar que Deus vai levar não só a Sara, a nossa terra, mas toda a igreja do Senhor Jesus a encontrar todas as dracmas perdidas ao longo da sua caminhada. Nós vamos viver como tochas vivas, como tochas flamejantes. Deus vai acender milhares e milhões de candeias no mundo inteiro, e vamos ter o melhor e o maior avivamento da nossa geração. E não adianta construir, não adianta fazer o seu caminho torto, porque Deus vai fazê-lo reto. Não adianta colocar portas de bronze, porque Deus vai quebrar essas portas. Não adianta colocar trancas de ferro, porque o Senhor vai quebrar as trancas de ferro. Todo ardil que o inimigo puser, Deus vai quebrar. Por quê? Porque Ele nos chamou a sua igreja, estabeleceu um propósito, e por amor desse propósito, Ele vai honrar a sua palavra. Amém? Levanta a sua mão, põe a mão no seu coração e diga, em nome de Jesus, diga, eu vou buscar o que se perdeu. Tesouros que eu ainda não tenho, sabedoria, conhecimento, maturidade, alegria, poder do Espírito Santo, diga, tudo isso eu vou recuperar. Eu não vou viver com dracmas chamados dons perdidos. Eu vou buscar todas em nome de Jesus. E nós vamos ter a maior festa, porque é a festa do encontro das dracmas perdidas.